hoje nós vamos falar sobre geração extrema. Não sei se alguém de vocês lembra desse título, dessa palavra. Foi no Shyamalan de 2012, muito tempo atrás. Mas antes, alguns recados paroquiais. Nossos pastores Adalberto e Lu estão em Jerusalém. Hoje foram pela primeira vez, depois da guerra, depois de tudo, no Jardim do Túmulo, que abriu essa semana. Eles estão muito felizes, mandaram um abraço para vocês. E também nossos pastores Diego e Ju. Eles estão indo para os Estados Unidos levar tocha, vão também para a América Central. Então, esteja orando por essas missões. E também para a nossa missionária Júlia, que está na África. Na verdade, agora ela também está nos Estados Unidos, num preparo de missão lá. Então, nós temos alguns movimentos entre as montanhas e entre as nações. Então, esteja em oração. E nós acabamos de sair do nosso retiro, né, gente? E essa semana foi enviado as palavras interpretadas do Senhor nos grupos. E eu lembro você também que está me assistindo, que não tem acesso, se quiser, entre em contato com a Nação dos Montes no WhatsApp, para que você venha estar sendo alimentado por palavras fresquinhas, direto da boca do Senhor, em palavras interpretadas. E uma das palavras que mais me marcou, o Senhor falou assim: volte para as suas igrejas. Volte para as suas cidades e contagie. Não contamine, mas contagie com fogo. E que a frieza dos que ficaram, a frieza dos que não foram, não quiseram ir, que não venha abalar nós, que viemos com fogo. E esse fogo permanece aqui, gente. Esse fogo permanece dentro de você. Claro que a gente volta, né, de um retiro ainda com fome, com sede, mas aquela coisa, né? Vai miando aos pouquinhos, a gente vai esquecendo o que a gente viveu, mas o Senhor sempre tem um resgate para nós. Isso é diário, essa vida é diária. E o pastor Tiago, ele ministrou domingo acerca de frustração, não, expectativa, a mãe da frustração. Recomendo você assistir. E hoje em casa, a gente até riu dessa situação, porque assim, gente, o pastor, ele ministra aqui. Depois de uns dias, ele vive isso. Vocês vão entender. Hoje nós somos um pouco frustrados, mas nós cremos na esperança, né, do Senhor, que, como vocês sabem, a gente estava orando pelas nações para continuar o ID, e eu, pastor Tiago, tínhamos o foco de ir para a Austrália, e vocês oraram por nós, né, a igreja orou por nós lá no retiro, e hoje de manhã eu recebo uma notícia de que nosso visto foi negado. E foi uma surpresa para nós, porque estava tudo certo, tudo bonitinho, né? Tudo bem redondinho, aquilo que eles pedem, né? O consulado, mas foi negado. E o que fazer mediante essa frustração, né? Mediante esse não de Deus? Porque nós entendemos que não é tempo de Deus, que nós não devemos ir para esse lugar, amém? Mas nós ainda temos outros lugares a ser conquistados e, se não foi esse, vai ser outro. E assim nós continuaremos, porque o Senhor falou, também numa dessas palavras interpretadas, de que Ele pediu as nações para nós. E nós também temos pedido isso a Ele. E Ele falou que vocês alcancem os confins da terra e alcancem em mim e comigo, para que nós não venhamos também a desistir. E quando a gente recebe um não de Deus, claro que a gente fica sem entender para onde ir, o que fazer. Mas o não de Deus também é o não da bênção. Porque mesmo se a gente não entende, a gente obedece. Porque a obediência não requer entendimento. Requer, ok, Pai? Ok, nosso comandante? Nós seguiremos aquilo que o Senhor tem e o Senhor vai abrir as portas. Amém? Eu queria abrir com vocês em Mateus 11. Vamos falar um pouquinho de João Batista. Ele é meu amigo, ele é meu parente, tá? Eu também sou batista. Mateus 11, do 1 ao 17. Amém? Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestindo de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, se este é o Elias que haveria de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram até aqui. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que também preparam o caminho do Senhor. E finalizando esse capítulo, fala de uma geração incrédula, onde que aqui, né, no 17 fala que nós tocamos flautas, nós trouxemos adoração, mas vocês não sentiram nada. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Aqui fala de uma geração incrédula, uma geração imatura, que não faz diferença aquilo que é passado aqui na frente ou os levitas. É uma geração que ouve, mas não ouve de verdade. É uma geração que até pode sentir, mas não faz com que esse encontro mude a vida, hoje como o pastor Adilson falou, onde que abre a porta para que o Senhor reine. E essa palavra também eu trouxe uma vez lá em Braga, onde eu trouxe uma geração que não quer ter filhos. Assim como a pastora Lu trouxe sobre âncora e raiz no retiro, que já está disponível em nosso site, você pode ir lá ler, sobre a geração que não quer ter filhos, que não quer ter posteridade, que não quer nem ter filhos, nem gerar, mas também não quer filhos espirituais. Uma geração que não sonha, uma geração sem propósito, que não vai ter continuidade. Mas, até mesmo antes do retiro, eu estava pesquisando algumas coisas de Shabá antigo e o Senhor me trouxe esse Shabá, onde ele vê nós, igreja, nação dos montes, igreja do Deus vivo, vermezinho de Jacó. O Senhor nos chamava disso também, antigamente. O Senhor chama você de geração extrema. E vocês vão entender um pouco isso. Então, nós somos a geração extrema. Alguém aqui lembra do retiro Dobra-me? Faz tempo, né? Faz bastante tempo, mas foi um retiro em 2012, muito forte. Eu lembro que foi meu segundo retiro e eu estava sedenta. Eu lembro até hoje do layout, da camisa que tinha. Enfim, e a pastora Lu estava separando, né, para o Senhor, e o Senhor trouxe um Shabbat, que era que a gente estava nessa época no patamar de Zoe. Zoe é vida, existe vida na montanha. Aqueles que permanecem em Cristo possuem vida, que é Zoe em grego. E o Senhor falou assim: tudo o que você precisa tem que descer dos céus. Invoque a presença do Pai. Liberdade. O Senhor é livre. Todo aquele que é nascido do Espírito já é livre. O Senhor quer restaurar e fazer o rugir do leão da tribo de Judá. Despertar em você o amor pelo Evangelho. Despertar em você a coragem, a ousadia. Coragem, coração, igual coragem mais ação. O Senhor está à procura de pessoas com intrepidez. Hoje é dia de se regozijar. Hoje é dia de fazer história. O Senhor quer deixar o seu coração extremamente aquecido. O resgate do fogo não é de agora. O resgate do fogo vem acompanhando a gente, de ano em ano, de mês em mês, para que nós não venhamos a ficar congelados. Porque quem congela não tem movimento, quem congela não tem Zoe, não tem vida. E como uma igreja vai andar se ela está toda congelada? A Simone, alguns dias antes do retiro, ela me enviou um sonho onde que ela viu como se a gente estivesse num acampamento, né, Simone? E lá existiam pessoas congeladas, mas do outro lado existiam pessoas pegando fogo. Só que a pessoa que estava congelada não era atingida pelo fogo e vice-versa. Mas ao pouco, depois as pessoas iam ficando congeladas também, porque a pessoa decidiu ficar congelada. Ela estava ali petrificada. Porque você estar no Senhor ou não é uma escolha. Você queimar ou não pelo Senhor é uma escolha, mas o Senhor te chama igreja de geração extrema. Então, o apóstolo Alu viu, é um anjo a cavalo, e ele trazia nas mãos um decreto do rei, que era uma carta para nós. Isso há muito tempo atrás. E como é bom reler as palavras antigas do Senhor. O Senhor fala assim para nós, igreja: vocês são para o rei leões do avivamento, gigantes nas mãos do Pai. O rei sonha com vocês, e o sonho do rei é: vão no seu id, estabeleçam a justiça, conquistem nações. Os leões do rei não podem se acovardar ou retroceder. Vocês são geração extrema, e para essa geração extrema é tudo ou é nada. Para essa geração extrema, para você, igreja, é tudo ou é nada. Ou eu vivo tudo isso que a palavra fala e de que Deus dá para nós como maná fresquinho diariamente, eu vivo nada. Porque não tem como você servir a dois senhores. Não estou falando aqui apenas de pecado, estou falando de você. Porque às vezes a gente faz nós mesmos como meu senhor. Eu que me guio, eu que trabalho com a força do meu braço, eu que sou o meu soberano. Isso é nada. Mas tudo é Deus em você. Amém? Tudo ou nada. E Deus fala assim: tá, Aimee, você investiu, né, num visto, você deu tudo que tinha, né, ficou vazia de recurso para investir em algo que não deu em nada? Mas eu sou aquele que coloca as intempéries no teu caminho para que você tenha perseverança, para que você continue. Independente de visto ou não, independente daquilo que falam ou não, daquilo que o mundo prega ou não, nós iremos continuar. Nós não vamos parar porque alguém diz pare. Se não é meu Deus falando para que nós venhamos a parar, nós não vamos parar. Porque Deus às vezes fala, não, é tempo de aportar. A pandemia foi um tempo de aportar. Foi um tempo difícil para nós, a igreja foi. Não poder subir a Jerusalém, não poder ir nas nações. Mas nós fomos a Brasília. Nós levamos tochas, nós não paramos, porque às vezes é aqui, às vezes é lá, e às vezes vai ser tudo junto, lá e aqui, essa tem sido a nossa vida, né, minha e do pastor Tiago. E o Senhor continua assim: esses não são dias de passividade, hoje é tempo de avivamento, e o avivamento é radical e violento. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. A gente leu isso em Mateus. E os que usam força se apoderam dele. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não se escandaliza. Onde vê pessoas sendo curadas, onde vê demônios sendo expulsados e não se escandalizam. Quem é esse que faz isso? Esse é o teu Deus? E você pode fazer isso também. Lá no retiro, uma das melhores noites para nós como igreja foi que a gente fez aquele corredor de fogo, né? Estavam lá todos os pastores, na unção, na graça, na autoridade de Deus, distribuindo uma porção de unção, de cura, de dom, de manifestação do poder de Deus. E foi assim, se alguém tivesse filmado aquilo, as pessoas iriam assim se escandalizar, porque o que vem do Espírito às vezes assusta, mas é o que a gente ama. É aquilo que nós somos chamados a fazer. E eu, às vezes, ficava olhando aquilo e eu só ria. Eu ria de alegria, porque como é bom ver as nossas ovelhinhas sendo cheias pela presença e querendo um encontro. E ousando e buscando, seja na unção da águia, do leão. Algumas pessoas só corriam, outras gritavam, outras começavam a rir da unção do cordeiro. E uma coisa engraçada, nem comentei com a pastora Andréia. Pastora Andréia, né, quando ela está ali na vibe do espírito dela, ela tira o óculos, só que ela faz assim, fica franzidinha. E essa mulher, olha só, ela sabia quando uma pessoa era batizada ou não. Você tem noção disso? Ela estava ali assim, ó, buscando. E tinha alguns lá que não eram batizados. Eu olhava assim, como ela sabe? Essa é uma mulher experiente, né? Veio para libertar os cativos também. Mas isso é o dom de discernimento. Isso não escandaliza porque é algo normal. Era para ser normal dentro da igreja. Onde o discernimento de espírito, ele vê e ele sabe. Assim como a pastora Lu estava lá recebendo palavra diretiva. Gente, isso não nos escandaliza. Mas se te escandaliza, aqui diz. E existiu cura. João Batista também efetuou. Jesus também efetuou curas, libertações. Mas esse é o derramar do Espírito. Esse é aquilo que, isso é aquilo que o Senhor te chama. Continuando. Vocês são a geração que me terá 24 horas nos 7 dias da semana. Vocês são a geração que me terá. Vocês têm noção disso? Vocês são aqueles que têm acesso ao Pai 24 por 7. É apenas você se achegar aqui, é apenas você, Senhor, estou aqui lavando a louça, estou arrumando meu carro, estou indo viajar, eu tenho o Senhor 24 horas por 7. E isso é algo que a gente vive nas 72 horas. Falta um mês e uma semana aí para nós ficarmos na presença do Senhor 72 horas. Então, prepare-se. Mas que não seja apenas os 5 dias de retiro, essas 72 horas que a gente tem, que a gente sempre faz, desde 2000, eu acho, né, pastora Elisa? Que a gente faz 72 horas. Antigamente, as pessoas dormiam na igreja, o chão era regado de lágrimas. Resgate isso. Não é apenas o resgate do fogo, mas é tudo aquilo que o fogo traz. O fogo traz avivamento, o fogo traz unção. Isso é só uma consequência de vida. E assim eu quero viver isso como igreja nessas 72 horas, amém? Continuando aquilo que sabedoria diz. Vocês são a geração que, mesmo sem ser convocados, se apresenta para a batalha dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. São soldados apresentados ao seu general. Soldados que se apresentam para manifestar o poder de Deus e destruir as obras do diabo, assim como o seu Senhor. 1 João 3,8 diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E uma das palavras também que o Senhor nos deu, ele diz assim, eu sou o comandante, mas eu não sou o comandante que diz para vocês irem e não vai junto. Eu sou o comandante que anda no meio da tropa. Incrível isso, porque comandante é indiferente, ou ele fica num posto resguardado, onde ele é intocável. Mas o nosso Deus não morre. O nosso Deus sempre é vitorioso. E Ele está no seu acampamento. Ele esteve conosco lá no retiro, no nosso grande acampamento. E Ele permanece com você dia após dia. E nós temos algumas batalhas espirituais mês que vem. Aqui, o Senhor disse que vocês são a geração pronta. Senhor, eis-me aqui. Adestra-me. Como que usa a espada, a armadura? Vamos lá. Então, prepare-se para essas batalhas. Tenha essa palavra como vida, como rema. É meu, eu sou essa geração que se apresenta para a batalha. Mesmo às vezes sem ter batalha, Senhor, eu só quero lutar. Porque o soldado, eu acho até engraçado, né? A gente estava vendo um filme ontem sobre aviação, Forças Aéreas Brasileiras. E eu fico imaginando a diferença do Exército do Brasil, né, que não tem aquela aventura diária, né, guerra acontecendo, conflito e tal, e Israel hoje que está vivido, né, o quão poderoso ele é bélicamente falando, as pessoas estão sempre apostas para algo acontecer, e nós temos que ser igual ao exército israelense. O inimigo está ao redor, todos os países são inimigos, assim como nós. Vivemos num mundo onde jaz do maligno, e nós devemos estar prontos para qualquer ataque. Continuando, Jesus nasceu para a batalha e vocês terão de ser como Ele é. Nosso Jesus batalhou sua vida inteira, às vezes no secreto com o Pai. E nós temos que ser como Ele é, as virtudes do nosso Deus. Vossa devoção deverá ser drástica. Vocês deverão ser zelosos pelo Senhor. 1 Reis 19,14 diz assim, o que está fazendo Elias? O Senhor pergunta, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Você pode falar isso? Tenho sido zeloso pelo Deus dos exércitos. Você tem zelado por ele? Por esse Deus grandioso, por esse comandante, o Senhor dos exércitos. Você tem zelado? Vocês são os remanescentes, aqueles que permanecem depois de todos irem embora, de todos se retirarem. Vocês são aqueles que ficam. 1 Reis ainda, 19, 18, diz assim: todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Nós somos esses, que nós não vamos negociar com os outros deuses, com Baal. Nós somos os remanescentes, aqueles que irão permanecer quando ninguém mais permanece. Quando a apostasia, quando os dias difíceis chegarem, os dias maus. Que em nome de Jesus, nós clamamos isso como igreja, como pastores, que nós venhamos ter ainda um vermezinho de Jacó. Aqueles que buscam no joelho a presença do Deus Todo-Poderoso. Vocês são geração extrema. Hoje não são dias de privacidade, de pensar em si, de buscar conforto. Esses são dias de tribulação. Tribúlio não acabou. É um patamar antigo na nossa igreja. Tribúlio não acabou. Zoe se soma a ele, o que torna a subida muito difícil e perigosa. A igreja tem que ter ação. Tem que tomar posse de um território, destronando os principados e potestades, e defender com vida, com a própria vida, o território a ser conquistado. Ela tem que ser valente pela verdade. Não abrir mão da verdade. E uma das coisas que a gente sempre bate no martelo: nós não negociamos princípios. Nós não mudamos porque igreja tal faz isso, porque pastor tal diz isso, porque agora a moda é isso. Não. Existe somente um princípio, que é a verdade, que é a palavra da verdade. E nós viveremos isso. É aquilo que o Senhor falou aqui. Não abra mão da verdade e nós não iremos abrir. A verdade está morrendo e o Senhor se alegra com essa verdade. O Senhor ama um coração valente. O Senhor ama corações valentes pela verdade. E o Senhor quer guerreiros com esse coração valente pela verdade. O Senhor fala muito sobre corações valentes e a verdade. Ele quer resgatar isso nesses dias. Corações valentes que intercedem pela verdade, que lutam pela liberdade. E a liberdade, ela é uma liberdade no Espírito. Porque onde o Espírito está, ali é a liberdade. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Forte, né? Isso está em Jeremias 48:10. Maldito aquele que impede sua espada de derramar sangue. Nós aqui não estamos falando de matar ninguém, por favor. Nós estamos falando de usar sua espada para cortar a cabeça de principados e potestades. Tem pessoas, conversei com algumas pessoas no retiro, que até esqueceram da armadura. Como um guerreiro consegue fazer uma proeza dessa? De ir para o campo e não se revestir da armadura. Não lembrar que existe uma tocha, uma espada, um escudo, um manto da humildade. E às vezes você vai precisar desses itens da armadura em específico. A pessoa que é muito orgulhosa: Senhor, lembra-te, manto da humildade, me dê a humildade. E é uma persistência. A pessoa tem pensamento impuro: Senhor, capacete de salvação, guarda minha mente. E é você e Deus. Você vai saber qual que é a sua área débil. E o Senhor fala: maldito aquele que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Não seja aquele que será desaprovado pelo Senhor. Existe uma espada, existe guerra espiritual e existe a armadura de Deus. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele chamou para estar com ele. E é isso que a igreja menos faz, estar com ele. Com isso, ela é roubada de sentir o doce toque do Mestre. Em Marcos 3:10, ele havia curado a muitos de modo que os sofriam as doenças, ficavam se empurrando para conseguirem tocar nele. E quando alguém tocou no Mestre, dali saiu virtude. Dali saiu o poder e essa mulher do fluxo de sangue foi curada. E o que mais a igreja não tem feito é estar perto dele. Porque quando nós estamos perto dele, nós somos curados. O Senhor não procura multidões, não limite Deus nem no muito, nem no pouco. Ele quer quem tem coragem de se preocupar com o reino. Ele sonha com isso. É a geração do extremo de conquistas diárias que ele procura. É a geração do extremo de conquistas diárias que ele procura. Às vezes a gente quer uma conquista muito grande, ficar sonhando, um dia vai chegar, um dia vai chegar. Mas o que o Senhor, né, nos tem feito ser como igreja é de pouquinho em pouquinho. Viver um dia após do outro, não nos preocupando com aquilo que vai acontecer, ou com a conta que eu tenho que pagar, mas a porção diária de cada dia. E o nosso pastor Adalberto sempre ensina a gente, né, ao acordar, toma seu café com o Senhor e pergunta para ele, o que tens para mim hoje, Senhor? Não é assim? O que tens para mim hoje, Senhor? Qual vai ser a surpresa do dia? Qual vai ser o presente que o Senhor vai me dar hoje? Porque é uma conquista diária. Aquilo que você precisa, você, se você não ficar trabalhando nisso, você não vai conquistar. Em relação ao visto, a gente ficou umas 3 semanas trabalhando, juntando documentos, fazendo isso, fazendo aquilo. E às vezes o não vem. Mas o nosso coração não está nesse não, mas sim na perseverança. E que o Senhor nos pediu as nações, e nós iremos às nações da terra. Independente do tempo, do momento, eu sei que o Senhor vai nos enviar como igreja, em nome de Jesus. Agora, importante, precisamos de um novo Pentecoste, mesmo que isso lhe custe a vida. A vida. Poucos estão dispostos a dar a vida pelo seu rei e pelo seu reino. Os discípulos receberam poder. Esse poder alcançou as nações e a geração. E as gerações, e te fez chegar até aqui hoje. Quando o seu joelho se dobra, o fogo santo vem. Por isso que ao iniciar os cultos, nós sempre viemos até ele, com o joelho dobrado, reverência, temor, Senhor, vem, eu dobro-me diante de ti, ó Deus. Nada é tão importante quanto a presença dele. A oração nascida no Espírito muda a história. A verdadeira felicidade não depende dos acontecimentos. Isso o pastor Tiago também ministrou sobre a felicidade. A alegria do Senhor é minha força. A verdadeira felicidade não depende dos acontecimentos, mas da glória de Deus. O gozo de Jesus é efervescente, ele é real. Perto da vida ou do túmulo, o verdadeiro fogo de Deus permanecerá. Ele não se esvai com adversidades, ele não se esvai com calamidades, ele não se esvai em frente a calúnias, ou a pobreza, ou a traições. Não há mais tempo para adiar a verdade. A guerra espiritual não tem tempo para brincadeiras. Festinhas ou vulgaridades, joias não são brinquedos, dons não são inúteis. Forte? É tempo de busca pela verdade, não dá mais para adiar. Nós chegamos a um tempo onde você vive, ou você é tudo, ou você é nada. Guerra espiritual não tem tempo para brincadeira. Guerra espiritual é algo que a nossa igreja vive há muito tempo. E as nações, seja Floripa também, as cidades, as localidades que nós vamos para destronar principados e potestades, isso é muito sério. Nós temos que ter temor. Não quer dizer que a gente tem ido muito, feito muito, que nós não devemos nos preparar. Jejuar, interceder, clamar, se santificar, se preparar. Porque existe retaliação. Toda batalha existe perdas e retaliação. Talvez você pode não ver, mas existem. Eu já ouvi muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, pessoas falando que queriam sair da igreja. E realmente saíram. Por quê? Porque tinham medo da retaliação. Porque não queriam perder entes queridos, porque não queriam perder finanças, porque tinham medo daquilo que o diabo podia roubá-las. Existe ainda? Existe. Mas o nosso Deus é um Deus restaurador e que restitui aquilo que foi perdido, que traz cura ao enfermo. Pastor Andréia, é prova disso, com o Luan, sofreu um acidente, foi depois de uma batalha, né? Que a gente fez, acho que lá em Salvador. Quase morreu o menino, mas hoje está aí na mesa de som, está na bateria, está fazendo tudo. Porque Deus é um Deus que cura. E que é quase morto, ele traz vida. Esse é o Deus que nós cremos. Então não brinque com o Senhor. Nós possuímos joias espirituais que não são brinquedos, são adornos. Nós temos moedas, riquezas em baús. Não é algo para bonito, é algo espiritual, sim, mas é algo que nós possamos possuir e lembrar ao Senhor. Deus, eu peguei do teu baú lá em Brasília. Eu fui até o castelo lá da França pegar esses baús também, Senhor. Eu recebi do teu adorno. Senhor, traz de volta. Pega de volta essas riquezas, esses baús. Pressa e agitação são ruínas. A fé se move para revidenciar a promessa. A fé se move para revidenciar a promessa. Números diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. A promessa vai chegar. Em nome de Jesus. Quantos de vocês são reconhecidos no inferno? Isso sabedoria pergunta. Forte, né? Quem de vocês é reconhecido pelo inferno? Vamos abrir agora. Atos 19, 15. Vamos lá. Atos 19, 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas quem são vocês? Então, os endemoniados saltaram sobre eles e os dominaram, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo renunciaram aos seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Nessa ocasião aqui, muitos judeus, pessoas nessas, foram tentar expulsar demônios, assim como Paulo, assim como Jesus, assim como os discípulos faziam. Mas os próprios demônios falaram: quem são vocês? E nós, amados, nós somos uma igreja que nós somos conhecidos pelo reino espiritual, pelo inferno. Nós já fechamos portas do inferno. O pastor Adalberto compartilhou isso um pouquinho no retiro de carnaval com alguns também. Mas isso é bom. Por quê? Quando você é reconhecido, você tem autoridade. Quando você é reconhecido, quando você manda sai, vai sair. Porque você tem autoridade. Nós não temos nada, poder. Nós não temos autoridade nenhuma, sozinhos. Mas em Deus nós temos. Então, quando você está nessa presença, você vai saber quem é batizado, quem não é. Você vai ter esse discernimento de espírito, você vai saber se a pessoa está mentindo ou não. Você vai saber qual coisa que cativa ela, aquilo que prende ela. Enquanto a igreja dorme em seus bancos, Satanás aumenta a população do inferno. Gente, é um xabá, lapada atrás de lapada. E hoje eu estava relendo ele, depois dessa negação do visto. Eu falei: Deus, nós precisamos continuar indo. Não nos negue, Senhor, mas nos envia, Senhor. A igreja precisa da unção da vergonha. Precisa parar de ouvir a si própria para ouvir a voz do Espírito. A igreja precisa dobrar os joelhos, ser curada da sua amnésia. Ela esquece fácil as palavras, promessas do seu Deus e os milagres. Por isso, queridos, que nós, como pastores, como também os profetas que vêm até aqui, nós temos que trazer aquilo que um dia o Senhor nos revelou anos atrás. Porque isso aqui é vivo, isso aqui é para agora. Nós precisamos dessa vida, dessa zoe que o Senhor tem para nós. Porque nós temos sim amnésia. Eu não lembrava dessa palavra. Eu não lembro da palavra de mês passado. Porque nós esquecemos, porque nós caímos na rotina. Mas quando nós nos debruçamos, buscamos, vimos as coisas antigas, é aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor tem falado na palavra, na sua rotina, no dia a dia, o Espírito Santo vai te movendo. E quando você precisar de alguma palavra de urgência, O Senhor vai te mostrar. Assim como eu precisava ter lido essa palavra. Depois eu vou explicar mais por quê. E eu pesquisei no e-mail do Tiago, tem muito shabaz antigo que na época o pastor enviava no e-mail, e eu digitei ali Austrália. Porque nesse shabá, em 2012, a pastora Lu estava clamando para que enviasse batedores à Austrália. Lá em 2012. E só em 2015 que os diáconos Rodrigo e Flávia foram à Austrália. Não é um continente fácil. É longe, é caro. É um país onde tem muito bicho selvagem. Mas que sempre nós precisamos orar e permanecer buscando, indo atrás, se preparando. Mas, depois de toda essa lapada do Senhor, essa disciplina, essa exortação do Senhor para a igreja, o Senhor dá uma carta de amor aos remanescentes, que são vocês. E eu vou ler agora. Eu vou ir pulando um pouco, eu destaquei as partes mais importantes, porque ela é bem comprida. Filhos, esses são dias de tribulação e de graça. São dias do Zoe e de Deus. Dias de profecias dos oráculos de Deus. Dias de derramar do Espírito Santo sobre vocês e sobre toda a terra. São dias onde o coração dos ímpios será transformado em terra boa para semear. E a semeadura trará frutos de justiça. Evangelistas, isso é para vocês. Frutifiquem, semeiem. Dias em que o orgulho ministerial será cegado ao fim da espada do justo. Dias onde vocês deverão seguir o amor e procurar com zelo os dons do Espírito. Obediência quero, não sacrifício. Negue-se a si mesmo, preguem sua cruz e sigam-me. Aonde eu vou? O Senhor pergunta. Aos hospitais, às cadeias, aos asilos, aos orfanatos. Eu vou às ruas da cidade, diz o Senhor. Vou aos cemitérios de almas e faço nascer de ossos secos. Vida, Zoe. Aonde eu te levarei? Além do horizonte, onde tua mente não pode alcançar. Eu os farei voar mais alto até os céus. Eu vos apresentei o profundo escondido além dos montes. Venha comigo, igreja. Venha viver uma nova história, uma nova vida. Venha viver Zoe. Mas para isso é necessário subir o monte rumo ao meu encontro. Eu não tirarei as pedras do caminho. Fui eu quem as colocou lá para testar a sua perseverança e persistência. Venha comigo, igreja, percorrer nações, conhecer povos, tribos e raça, aos quais você nunca foi apresentado. Larga tudo e venha. Faça do altar a tua morada de oração, a tua voz e do clamor, a tua petição. Faça da tua voz ser amplificada nas colinas. Saiam de seus lugares de conforto e venham até a fenda da rocha. Saiam das cavernas dos seus profetas. Saiam dos auditórios dos seus cantores. Saiam dos refletores dos seus pregadores. Saiam dos apriscos dos seus pastores com as suas ovelhas. Evangelistas, invadam as praças, as ruas e as cidades. Calem-se os murmuradores, os descontentes, os deprimidos e os condenadores. Calem-se os contestadores e ouçam a voz profética. Percorram as nações com fogo do Espírito. Construam altares para o seu Deus. Venha, povo dos montes, eu farei derreter neve para que suba mais alto. Venham para o destino que tracei para vocês. Apresentam-se como voluntários de um exército que luta para defender o rei e o seu reino. Venham os cansados, os oprimidos e os sobrecarregados. Venham os aleijados, surdos, mudos e cegos, que estão nos templos e não conseguem sair do lugar. Venham e eu vos farei andar sobre as águas. Venham trazer luz às trevas. Venham para mim. Eu estou esperando no cume dos montes. Venham para ouvir a minha voz, sentir o meu toque e receber o meu abraço enquanto eu digo, te amo. Eu estou esperando no cume dos montes, com sabedoria, com carinho, sabedoria. E orando, indagando o Senhor a respeito daquilo, né, que a gente viveu hoje, a respeito de ir ou não ir para as nações, esses povos longínquos, o que saltou à minha vista é assim, venha comigo, igreja, percorrer nações, conhecer povos, tribos e raça, aos quais que você nunca foi apresentado. eu sei que nós iremos. Seja pela Austrália, seja ou não, seja para qualquer lugar, seja agora ou depois, seja outra pessoa ou nós iremos. Porque o Senhor diz, vá aos confins da terra. Caminhe a igreja, ande a igreja, percorram as ruas, os cemitérios, as praças. Sejam aqueles que invoquem o Senhor em todo lugar e ali o Senhor será reconhecido. Independente se consulados nos diga não, independente daquilo que as vozes desse país representativas dizem a respeito de Israel, a respeito das outras nações, nós temos um chamado em Israel, sim, nós temos uma casa de oração em Israel, sim, nós vamos continuar assumindo a Jerusalém, sim, independente se nosso país não gosta ou não, até quando o Senhor nos permitir, nós iremos, até quando nos for possível chegar, pagar o aluguel da IJ, nós pagaremos. Seja o que for, seja o que nós não temos, porque Deus é um Deus que cumpre o que promete. E nunca nos faltou, nunca nos faltou. Um testemunho bem breve para a gente finalizar. Na sexta-feira que antecedia o retiro de carnaval, os pastores Adalberto e Lu foram lá em casa tomar um cafezinho, a gente sempre tem esses momentos, né? Independente de que se a gente é filho e nora, a gente tem que ter alinhamento, né? Alinhamento pastoral, vida de igreja, aconselhamento. E a gente estava conversando, né, sobre as nações e a dificuldade financeira e tal. E aí a gente estava vendo uns cadernos do Tiago, de desenho e tal, até que eu vi um envelope assim, dobrado, que era uma carta do Tiago. E eu vi que estava meio gordinho, sabe? Eu abro. Euro. Dinheiro. Só que a gente ficou, isso aqui não é meu. Que a gente nunca volta com dinheiro, nunca tem. Como vai voltar com dinheiro? Sempre é a medida socada, calcada, sempre é a medida. Nunca sobra, mas nunca falta. E a gente ficou nervoso, comecei a tirar, começou a vir. E a gente tem que entender, Senhor, o que está acontecendo, o que é isso? Não é meu, não é seu? De quem que é, Senhor? A gente ficou nervoso, a pastora Lu ficou pálida. E aí, nosso pastor Adalberto, homem de fé, falou assim, hoje, eu pedi para Deus um sinal, um recurso, e o Senhor deu aqui. Amém. Aleluia! Queridos, isso é algo que acontece em toda a missão, mas dessa forma, com a gente assim, com a gente unido ali, os quatro, nunca tinha acontecido. Onde eu pude ver a realidade vindo, porque o Senhor fala, independente do que tu tem no bolso, independente do que você trabalha, quem você é, o que você faz, eu sou o teu pai e nada vai te faltar. E você vai chegar aos confins, eu trago à existência aquilo que não existe. E isso não tem sido um jargão nosso, isso tem sido uma realidade. Onde que Deus multiplica, onde Deus faz, onde Deus manda envelopes para você. Aí depois eu, né, fui abrir vários envelopes da casa. Vai que tem mais. Né? Ô, Senhor, vai que tem mais. Mas eu sei que a cada culto, o Senhor multiplica aqui também. Porque aquilo que a gente vive, os aluguéis e toda essa estrutura da Nação dos Montes, é impagável. As nações são impagáveis. Se a gente for calcular, é incalculável. Mas o nosso Pai, Ele dá. E Ele dá presentes. Então pergunte ao Senhor, o que tens para mim hoje? Ousem pedir um milagre, um presente, uma cartinha com alguma coisa ali, Senhor? Porque Deus faz.